iniciar os nossos trabalhos. Nós teremos agora duas intervenções muito interessantes, uma intervenção do Dr. José Garapuça, Presidente da Nova Base, e uma intervenção também do Professor Alexandre Almeida, Presidente do Instituto Politécnico de Leiria, ainda que os temas que estes vários painéis não tenham um tema específico, como é óbvio, o que se quer muito especificamente deste painel é perceber um pouco como é que funciona esta relação entre o ensino superior e as empresas. Muitas vezes se perguntam às empresas o que é que elas esperam do ensino superior, menos vezes se perguntam ao ensino superior também como é que está a sua relação e o que é que se espera das empresas, e raras vezes temos a oportunidade de, na mesma mesa, juntar os dois lados da questão, e é exatamente isso que nós agora vamos fazer. Eu pedi a cada um dos oradores que fizesse uma curta intervenção de cerca de 20 minutos, para depois podermos privilegiar um espaço de algum debate. O Dr. Rogério Carapuça trouxe um PowerPoint que nós vamos passar a ver, vindo da Nova Base. Se não trouxesse um PowerPoint, todos nós ficaríamos muito desiludidos, e por isso mesmo eu convidava-o já a fazer a apresentação.
Senhoras e senhores deputados, minhas senhoras e meus senhores, queria começar por agradecer à Comissão Parlamentar de Ensino e Ciência pelo convite que me fez para estar aqui presente. Dizer-vos que não vou apresentar a minha empresa. Se nos quiserem fazer uma visita, convido naturalmente a Comissão Parlamentar para nos visitar um dia destes, e aí podemos dar uma volta pela empresa e perceber o que temos feito. E para vos introduzir um pouco aquilo que vou fazer, direi apenas que a Nova Base, o ano passado, faturou cerca de 300 milhões de euros, tem cerca de 2 mil pessoas, e portanto estaremos aí no ranking das empresas portuguesas por volta do número 90, contando com empresas de todos os setores. Pessoalmente, eu sou assim uma espécie de híbrido, porque fui professor universitário até 1994, e em 1994 resolvi juntar-me à equipa de gestão da Nova Base, que tinha nascido do meu grupo de investigação quando eu estava na universidade, e que contava com dois colegas que quiseram, de facto, desenvolver uma empresa, criar uma empresa a partir do zero. Portanto, a Nova Base, em 1989, quando foi criada, tinha cerca de 6 pessoas, e hoje tem cerca de 2 mil, portanto, penso que foi um trajeto interessante. Aquilo que vou procurar fazer foi o seguinte: dado o vosso convite da Comissão, eu resolvi fazer um bocadinho de trabalho de casa e fui revisitar o ensino superior, que eu já não via de perto há uns anos, e procurar dados, que são públicos, para perceber como é que a gente o pode caracterizar e como é que podemos caracterizar a evolução do ensino superior nos últimos anos. E, numa segunda parte, talvez mais interessante para vós, vou procurar mostrar-vos como é que a Nova Base vê o produto desse ensino superior, ou seja, os graduados que nos chegam. Nós, nos últimos 3 anos, contratámos cerca de 200 pessoas por ano, novas, das quais cerca de 100 são recém-graduados, e cerca de uns 80 fazem parte de um processo de recrutamento muito vasto que nós fazemos, indo a todas as universidades, aos cursos que são da nossa área, que é, enfim, a ciência e tecnologia, e a matemática, a economia, as finanças, a gestão, e entrevistamos cerca de 65% de todos os alunos que terminam o curso. Contactamos todos esses alunos, entrevistamos depois uma porção menor, mas contactamos cerca de 65% de todos os alunos que em todas as universidades portuguesas, mais ou menos, terminam os seus estudos. E, portanto, temos uma visão das características dessas pessoas, e é isso que vos vou mostrar na segunda parte desta apresentação. Então, começando por essa caracterização que procurei fazer, e utilizando não só dados do GPRI, mas também dados deste relatório, procurei criar um painel de indicadores de desempenho no ensino superior, que são públicos e que, enfim, qualquer de vós pode fazer este estudo, e depois, numa segunda fase, procurar então refletir sobre o seu output. Os indicadores que utilizei são estes, portanto, qual é o tipo, o perfil de entradas que nós temos no ensino superior, em termos de número de inscrições, essencialmente, quer no primeiro ciclo, quer totais, quer por áreas educacionais. Depois, uma caracterização dos graduados, ou seja, do output do sistema de ensino superior, em total, em número de graduados e em ciência e tecnologia, não só por ser a área que nos interessa, mas porque é um indicador internacional que se utiliza frequentemente. Tentar perceber como é que estamos face a outros países, como é que está a mobilidade dos atores deste sistema, alunos e docentes, e depois um pouco também olhar para a ciência e tecnologia em termos de investimento, produção científica, etc. Ora bem, este é o número de inscrições em todos os três ciclos do ensino superior, sendo que o primeiro ciclo é, de facto, aquele que tem o maior número de inscrições, como era de esperar. As séries temporais são aquelas que eu consegui arranjar, para alguns assuntos são séries mais longas, para outros assuntos são séries mais curtas, mas enfim, são os dados que é possível obter. E, portanto, aquilo que nós verificamos é um crescimento nos últimos anos das entradas no ensino superior, quer nos três ciclos, quer no primeiro ciclo. Este é o desdobramento destes números por áreas educacionais, e essas áreas educacionais acarretam, em alguns casos, uma grande estabilidade, noutros casos, um acentuado crescimento, que às vezes é um tanto surpreendente para quem não acompanha estes números, mas verificamos aqui que aquelas duas áreas que estão marcadas, têm aquelas elipses, são aquelas que têm um crescimento mais acentuado nos últimos anos, ou seja, ciências sociais, comércio e direito, engenharia, indústrias transformadoras e construção. São aquelas áreas em que há um crescimento mais acentuado nos últimos anos, mas há, em geral, em quase todas as áreas, à exceção da educação, um crescimento nos últimos anos, que é mais ou menos, enfim, comum a todas estas áreas, umas mais do que outras, naturalmente. Em termos de números de graduados, ou seja, número de estudantes que terminam os seus cursos, vamos utilizar aqui duas escalas diferentes. Portanto, nesta escala, deste lado, a verde, está o número de doutorados, na escala azul está o número total. Mas, curiosamente, quando a gente normaliza as duas escalas, a evolução é semelhante. Portanto, há um crescimento progressivo do número de graduados totais à saída dos três ciclos e há também um crescimento até mais acentuado do número de doutorados, o que é, sem dúvida, positivo. Em ciência e tecnologia, e utilizando este indicador, que é um indicador internacional frequentemente utilizado, ou seja, graduados com idades entre 20 e 29 anos por mil habitantes, também há um crescimento bastante acentuado, sobretudo aqui na parte final desta curva. Reparem que a escala começa em 5 para se poder distinguir bem esta zona da curva. E, portanto, aquela zona ali não é próxima de zero. Há ali uma descontinuidade no gráfico para mostrar melhor a evolução. Agora, a comparação de Portugal, neste mesmo indicador, nos últimos 2 anos, portanto, isto aqui é Portugal em 2007, e a curva vermelha é Portugal em 2006, onde nós podemos ver que neste indicador em particular Portugal aparece bastante bem colocado, sobretudo à medida que a curva de crescimento se acentua, ou seja, nos 2 últimos anos, próximo dos países que têm este indicador mais acentuado, mais desenvolvido. Aqui um outro gráfico que se desdobra em 3 partes e que permite verificar a evolução da taxa de crescimento, portanto estamos a ver a evolução da taxa de crescimento, quer das inscrições, quer do número de graduados e dentro destes dos doutorados, de Portugal relativamente a outros países, não só europeus, mas em geral outros países do mundo. Onde verificamos que, do ponto de vista de inscrições, e isto é um dado curioso, do ponto de vista de inscrições, Portugal aparece aqui com uma taxa de crescimento na casa de 1,5%, mais ou menos, enquanto que à saída do sistema, portanto, em termos de graduados, Portugal aparece com taxas de crescimento superiores a 5%, quer ao nível dos graduados totais, quer ao nível dos doutorados. Não tive tempo para verificar, para fazer um estudo mais detalhado, para verificar porque é que isto acontece. À primeira vista, parece um aumento de eficiência do sistema, uma vez que, com um acréscimo relativamente menor de pessoas à entrada, se produz um acréscimo mais substancial de pessoas à saída. Obviamente que esta comparação é uma comparação genérica, com países, inclusivamente alguns, fora do espaço da União Europeia, o que transforma esta comparação numa comparação um pouco mais difícil, uma vez que sabemos que na União Europeia e nos outros países do mundo o sistema não é exatamente igual, mas enfim, é um indicador genérico, já agora é um indicador antes da entrada do processo de Bolonha em pleno curso a produzir graduados e, portanto, desse ponto de vista, será comparável. Já percebi que saí daqui da zona do microfone, que pode dificultar aqui a gravação da sessão. Peço desculpa pelo mau comportamento. Relativamente à mobilidade, Portugal também tem melhorado. E uma vez mais usando duas escalas diferentes, para os docentes deste lado e para os estudantes do outro. A curva verde são estudantes que, muito obrigado, que saem de Portugal para fazer parte do seu... da sua formação fora de Portugal, e a azul os estudantes estrangeiros que vêm para Portugal, e a castanho então os professores, o que mostra que quer em número de estudantes que vêm para Portugal, quer em número de estudantes que saem de Portugal, quer em número de professores que também saem de Portugal para ensinar noutras universidades estrangeiras, há um acentuar da mobilidade nos últimos anos. Sobre um outro indicador que tem a ver com o número de investigadores, e portanto aqui entramos mais no registro de ciência e tecnologia, temos também um crescimento não tão acentuado, mas um crescimento contínuo entre 2003 e 2007, quer ao nível das unidades de ID próximas das universidades, ou junto às universidades, quer dos laboratórios associados. Em termos de produção científica, há aqui uma curva muitíssimo favorável, portanto, até mais favorável, eu diria, em termos de crescimento do que as curvas anteriores, uma vez que cerca de 1990, e estamos a falar aqui de uma série muito longa, o número de, isto são publicações científicas feitas por pessoas portuguesas, citadas internacionalmente e publicadas em algum sítio. E portanto citadas posteriormente por outros investigadores, e estamos a ver que esse número era cerca de 866 publicações por ano em 1990, para ser agora cerca de 6.655 em 2006. Portanto, há um aumento muito grande da produção científica, quase uma ordem de grandeza, neste intervalo de tempo entre 90 e 2006, uma série de 15 anos. Quanto à despesa de ID em percentagem do PIB, e fiz aqui uma calibração para ser em percentagem do PIB, porque em valor absoluto não é um indicador tão interessante, nós verificamos também que há um aumento sistemático desse nível de investimento, sobretudo nesta série, que é uma série bastante longa, estamos a falar de uma série que vem desde quase a seguir ao 25 de Abril, portanto 82, até 2007, e portanto há aqui de facto uma tendência basicamente sempre crescente, com uma pequena exceção ali, deste nível de investimento. Assim, resumo de indicadores. Em média, 10,5% de inscrições novas por ano nos últimos 3 anos, em particular em engenharias e ciências sociais. Graduados do ensino superior a aumentar, portanto o output do sistema, 6,7% por ano nos últimos 9 anos, em particular em ciência e tecnologia também. Mobilidade internacional a aumentar, em média mais 11,4% por ano nos últimos 6 anos. Investigadores e produção científica a aumentar, em média 7,6% e 12,6% por ano, respectivamente, nos últimos 5 anos. Despesa de ID a aumentar em percentagem do PIB, de 0,36% para agora cerca de 1,18% do PIB em 2007, em convergência, portanto, com as práticas europeias. Portanto, eu diria que, em termos de conclusão e com estes dados, que são dados públicos, se há setor onde nós temos convergido para a média europeia, se há setor onde Portugal tem melhorado, claramente que é no setor do ensino superior. Hoje temos mais alunos, mais graduados, mais doutorados, mais publicações científicas, mais investimento, e portanto todos os indicadores convergem numa mesma análise. Penso que não será difícil nós concluirmos que esta análise é verdadeira, tendo por base naturalmente os indicadores estatísticos que existem. É portanto uma área onde eu penso que o país tem feito um excelente trabalho. E esta análise tem séries temporais suficientemente longas para se perceber a continuidade dessa conclusão. Mas vamos olhar agora por uma outra perspectiva, provavelmente até mais interessante para vós, porque não são dados públicos, sobre como é que um empregador olha para o output do sistema. No caso da nova base, nós recrutamos pessoas que são recém-licenciados e pessoas que não terminaram a licenciatura neste momento, mas já estão no mercado de trabalho há alguns anos e que são recrutados posteriormente. Também contratamos algumas pessoas que não são licenciadas, mas é a minoria. E, portanto, nós temos uma amostra relativamente considerável de pessoas que contratamos. Para vos dar alguma ideia da credibilidade, digamos assim, dessa amostra, eu começo por vos dizer, já disse, enfim, que a nova base tem estas pessoas todas, faturas de tudo, etc. Portanto, já disse no início. Mas, em termos do nosso pipeline de contratação, nós temos um processo só para recém-graduados, portanto, pessoas que acabaram, de facto, o ensino superior naquela altura, em cada ano, chamado Nova Base Academy, e com esse processo nós contratamos cerca de 70, 65, 89 pessoas em, respectivamente, 2006, 2007 e 2008. Também contratamos outros graduados, mas fora desse sistema, e também contratamos pessoas que não terminaram o curso neste momento, mas tirei-os desta análise, porque esta análise é uma análise vocacionada, basicamente, para estudar o output do nosso sistema universitário logo à saída da universidade. Ora bem, nós contratamos pessoas vindas deste tipo de proveniência em termos de curso, portanto, engenharia, economia, gestão, finanças, matemática, das principais universidades portuguesas, faltam aqui poucas, portanto, Aveiro, UTL, Universidade Nova de Lisboa, Universidade Técnica de Lisboa, Nova de Lisboa, Universidade do Porto, Universidade de Coimbra, Universidade do Minho, portanto, estas são as universidades onde a gente mais contrata. Naturalmente, contratamos uma pessoa ou outra de outras proveniências, como, por exemplo, da Católica de Lisboa, etc., mas estas são a grande maioria e são as maiores universidades portuguesas. Nós identificamos, o que quer dizer que escrevemos às pessoas, a cerca de 65% deste universo, portanto, dos graduados destes 9 tipos de cursos nestas universidades todas. Falamos com eles, vamos fazer roadshows, falamos com estas universidades, estamos lá presentes. E depois colocamos essas pessoas num pipeline de recrutamento que passa, após esta identificação, e repare que estamos a falar de um universo de quase 3 mil pessoas, 3.800 pessoas em 2007, 2.800 em 2008. Contactados são as pessoas com quem nós depois falamos pessoalmente numa abordagem mais individual, digamos assim. Depois entrevistamos mesmo e passamos testes cerca de quase 3 centenas de pessoas e finalmente contratamos este número. Os testes que fazemos são aqueles, ou seja, são testes que olham não só às aptidões básicas de informática, mas também à personalidade. Eu também concordo que a universidade deve formar pessoas, ou eu diria melhor, deve acelerar pessoas, uma vez que as pessoas já vêm formadas, e se não tiverem bem formadas do ensino secundário, com a idade com que chegam à universidade, a gente já não consegue mudar isso muito. Mas nós devemos acelerar pessoas em toda a dimensão que elas têm, não só na sua componente técnica, mas também na sua componente como pessoas, como indivíduos. E, portanto, nós olhamos para a personalidade, fazemos testes de personalidade, fazemos testes de aptidões básicas em informática, e olhamos para o currículo e contratamos pessoas. Ora, quais são as opiniões dos nossos recrutadores? Portanto, este trabalho foi feito com a nossa equipa de recrutamento, precisamente para esta conferência, e as conclusões que tiramos são as seguintes. Aptidões técnicas, em primeiro lugar. A qualidade geral percebida continua elevada, ou seja, são boas as aptidões dos nossos graduados à saída das universidades portuguesas, daquele conjunto de universidades portuguesas aonde nós recrutamos. Notamos uma preocupação das universidades em manter atualizados os seus programas. No que respeita à relação entre o que se dá nesses programas e aquilo que as universidades pensam que as empresas vão utilizar, do ponto de vista de aptidões técnicas, e esta preocupação é mais notória nos últimos 2-3 anos. Ou seja, as universidades, talvez por causa do processo de Bolonha, talvez porque haja uma mais profunda relação hoje em dia entre as universidades e as empresas que se situam à sua volta, há hoje uma maior preocupação das universidades em ajustar os seus currículos às empresas, àquilo que eles pensam que é, digamos, a necessidade das empresas do setor. Como é que nós vemos isto? É muito fácil, porque muitas vezes nós perguntávamos aos graduados se eles tinham conhecimentos disto, disto, daquilo, desta ou daquela tecnologia, e eles nem nunca tinham ouvido falar dela. Ou seja, as pessoas aprendiam coisas básicas na universidade, mas não exatamente aquelas que as empresas estavam a usar. E hoje não. Hoje nós começamos a notar que, de uma forma sistemática, as pessoas sabem quais são as tecnologias, já ouviram falar, já mexeram em algumas tecnologias que, de facto, nós utilizamos nas empresas. A diversidade dessas competências técnicas é maior, obviamente por oposição à profundidade em cada uma delas, mas isso é natural, porque as pessoas têm um tempo finito para fazer o seu curso e, portanto, ou dominam mais coisas em largura, digamos assim, ou em profundidade, e maior atualização face às tendências de mercado. É maior a experiência dos graduados em projetos de cariz prático, ou seja, as universidades têm crescentemente a preocupação, e quando eu digo as universidades, também estou a falar dos politécnicos, mas a nossa força de recrutamento dirige-se mais às universidades, confesso, uma maior sensibilidade relativamente às tecnologias recentes utilizadas pelas empresas, como há pouco vos referi. Maior abrangência dos conhecimentos técnicos em número de áreas, em detrimento de alguns conhecimentos base, matemática e física, essencialmente. Ou seja, as pessoas conhecem melhor as tecnologias com que vamos lidar, têm menos preparação base em algumas áreas-chave, em alguns conhecimentos base, como matemática e física. Inclusivamente, em alguns testes, as pessoas têm dificuldade, às vezes, algumas pessoas naturalmente, em fazer algumas operações matemáticas base. Quase nem diria matemática, diria quase aritméticas, mas enfim. Há sempre um teste que nós fazemos que é divida 50 por 3, né? E há poucas pessoas que conseguem fazer aquilo assim rapidamente. 30 por 3 é mais fácil. Ora bem, aptidões socio-relacionais, portanto, nós não olhamos só para o aspecto técnico, olhamos para a pessoa enquanto tal. Variam significativamente de universidade para universidade. Isto é muito engraçado. Os nossos recrutadores conseguem fazer uma entrevista à pessoa sem saber qual foi a universidade de origem, olhando para as aptidões socio-relacionais das pessoas, conseguem dizer, sem falhar muito, de que universidade é que eles vieram. Isto é muito engraçado. Ou seja, sem perguntar à pessoa de que universidade vieram, ou até de que faculdade vieram, mas olhando para questões como se a pessoa é mais individualista, se trabalha melhor em conjunto, se está habituado ou não a fazer coisas um pouco mais práticas, nós conseguimos perceber de que universidade é que as pessoas vieram, sem nos perguntar. Maior experiência de pesquisa, trabalho em grupo e competências comunicacionais. Ou seja, hoje em dia, algumas universidades já têm a preocupação de dar cursos de comunicação oral e escrita, de passar a mensagem às pessoas que eles têm que saber falar em público, têm que saber redigir, etc. Tem que saber apresentar um trabalho para um cliente, por exemplo, e nota-se, digamos, um pouco mais essas experiências, sobretudo à saída de algumas universidades. Por oposição, a cultura geral e cívica achamos que está em redução. Cultura geral, portanto, não exclusivamente técnica, não exclusivamente no setor a que as pessoas se dedicam, e a cultura cívica em geral. Uma melhor visão sobre o mundo do trabalho nos graduados em engenharia do que nos graduados em economia, gestão e finanças, o que também é estranho. Ou seja, os graduados em engenharia tendem a saber melhor o que é que uma empresa espera dele do que os graduados em gestão e economia. É uma constatação estranha, mas em todo caso os nossos recrutadores assim pensam. E uma preocupação com a vida para lá da profissão, que varia muito consoante a universidade de origem. Ou seja, à saída de algumas universidades as pessoas nem perguntam se aquilo tem horário, se trabalha muito, quanto mais se trabalhar, quanto mais exigente for o desafio, isso, o desafio é que interessa. À saída de outras universidades as pessoas perguntam, mas eu consigo conciliar a minha vida pessoal com a vida profissional aqui? A empresa olha para os aspectos da vida familiar, por exemplo, e isso é um padrão que é típico das universidades. A gente consegue dizer quais é que pensam num aspecto e quais é que não pensam. As universidades estão ainda em processo de adaptação aos novos produtos, entre aspas, que são as pessoas que terminam o primeiro ciclo e os que terminam o segundo ciclo de Bolonha. O que quer dizer que as universidades ainda não têm uma estratégia de venda destes produtos. Isto é, as universidades ainda não explicaram ao mercado quais são as diferenças entre um licenciado de 3 anos e um graduado de 5 anos. Já agora, a existência do mesmo nome também não facilita. Nós antigamente tínhamos um sistema em que chamávamos bacharelato, uma coisa de 3 anos, uma formação de 3 anos, licenciatura e mestrado, e depois doutoramento. Neste momento a gente chama licenciatura há 3 anos, mas também há os licenciados de 5 anos, que ainda estão no sistema. Há as licenciaturas e os mestrados integrados, e portanto há toda uma confusão de nomenclatura que não ajuda. Mas, qualquer das formas, as empresas ainda não perceberam a diferença, porque os produtos são diferentes. Eu, tendo estado na universidade, não acredito que uma pessoa à saída de um ciclo de 3 anos seja igual à saída do ciclo de 5 anos. É evidente que a gente pretende que todas as entidades neste mundo sejam cada vez mais produtivas, mas as pessoas levam tempo a aprender e precisam de tempo para sedimentar esses conhecimentos. E, portanto, as pessoas não são iguais, não têm um perfil igual. E, no entanto, as universidades não têm feito ainda um esforço visível para as empresas para explicar a diferença entre esses produtos. Portanto, como o mercado não percebe a diferença, faz uma coisa muito simples, que é, coloca todos esses graduados no mesmo pipeline de recrutamento, ou seja, pergunta as mesmas coisas a uns e a outros e mistura-os todos no pipeline de recrutamento e depois dá preferência aos candidatos que tiverem 5 anos. O que quer dizer que os que tiverem 3 anos têm um nível de empregabilidade imediata mais baixo, porque vão ser preteridos quando comparado com um candidato de 5 anos. Já agora, por vezes, o mercado também diz, bom, se o salário de 5 anos é X, o de 3 anos será X menos qualquer coisa. Na ausência de uma venda objetiva desse produto, na ausência de uma explicação objetiva desse produto, o mercado faz isto. E percebe-se porquê. Em alguns conselhos estratégicos para que me convidaram de algumas universidades, eu tenho dado o conselho das universidades de ter um diretor de marketing. Porque era importante as universidades explicarem ao mercado que produtos estão a produzir, quais são as características desses produtos, como é que o mercado os deve usar, em que caso é que deve escolher um e em que caso é que deve escolher outros. Porque, na ausência disto, o mercado vai tentar perceber no longo prazo, e enquanto não perceber, mistura tudo no mesmo saco e, obviamente, uns terão mais vantagens do que outros. Conclusões. O ensino superior, ciência e tecnologia, está a melhorar em todos os indicadores relevantes, convergindo com os países mais desenvolvidos. Penso que isso é inequívoco. A estabilidade na qualidade percebida dos graduados existe. Há um maior número de graduados, há uma maior mobilidade, há uma maior diversidade naquilo que eles sabem. Há uma maior atenção às competências socio-relacionais por parte das universidades em geral. Há uma maior atenção às evoluções tecnológicas recentes. Há uma aparente redução nas competências e áreas de conhecimento de base, especialmente em alguns cursos. A identificação clara de perfis comportamentais consoante a universidade de origem. A necessidade de investir na gestão destes perfis em estreita relação entre as universidades e as empresas. Eu penso que esta é uma mensagem fundamental. Ou seja, como nós percebemos quais são as características sociocomportamentais das pessoas que vêm a determinadas universidades, podemos dar esse feedback a essas universidades e essas universidades podem ajustar esse perfil se virem que esse perfil não é o perfil adequado. Por exemplo, nós temos perfis, identificamos perfis com alguma perigosidade, entre aspas. Por exemplo, pessoas que são muito individualistas e que não têm competências de trabalho em conjunto. São coisas diferentes. Uma coisa é ser, peço desculpa, pessoas que são competitivas e pessoas que são, ao mesmo tempo, individualistas. E têm pouca experiência de trabalho em conjunto. O que é mau, porque uma pessoa pode ser competitiva, mas saber trabalhar com os outros, formar uma equipa, e essa equipa passa a ser competitiva. Outra coisa é ser competitivo numa base individual. E se juntarmos duas ou três destas características, e por acaso elas estiverem todas no sentido menos correto, numa determinada universidade, sai um perfil relativamente distorcido que era necessário corrigir. Portanto, a gestão destes perfis, de uma forma objetiva e partilhada entre as universidades e as empresas, é, do meu ponto de vista, fundamental. A diferença entre estes perfis é notória, evoluindo alguns num sentido positivo, outros nem tanto. Em aparente redução, a cultura geral e cívica dos graduados, que é um tema também a necessitar de atenção urgente, porque se nós deixamos as coisas entrarem assim, nós entramos num registro perigoso, do meu ponto de vista. Já agora aqui uma pequena parênteses para dizer que eu acho que aquilo que estamos a viver não é propriamente uma crise financeira, é uma crise de valores em todas as áreas, não só no mundo financeiro, mas noutros. O que significa que as pessoas têm que aproveitar a sua estada nas escolas, quer seja no ensino básico, secundário ou superior, para serem pessoas com valores corretos. E isso implica uma formação de base muito diversa, inclusive nos aspectos de cidadania. Se não intervirmos a este nível, nós temos uma cultura de eficiência e não uma cultura de valores. E uma cultura de eficiência, quando mata a cultura de valores, é algo muito perigoso. Uma coisa não é boa porque resulta, uma coisa é boa ou é má primeiro e depois resulta ou não resulta. Pode ser boa e resultar, que é o excelente, pode ser boa e não resultar, tem que se melhorar, mas pode ser má e resultar, que é o caso pior. A necessidade de melhor qualificação e venda ao mercado por parte das universidades dos novos produtos da reforma de Bolonha, que ainda não estão entendidos pelo mercado. Penso ter estado dentro do vosso caderno de encargos e penso que acabei a tempo. Muito obrigado.
E muitos temas para o debate, mas antes de mais íamos ouvir o professor Luciano Almeida também falar um pouco da experiência do que é o Instituto Politécnico de Leiria.
Em primeiro lugar, saudar os deputados, saudar todos os presentes, referir que é uma felicidade para mim poder fazer a intervenção depois da apresentação que acabámos de assistir. Porque penso que ela situa bem o quadro em que a faço, nomeadamente na referência que é feita à evolução dos perfis de formação nas universidades. Uma desilusão, não vou falar da experiência do Instituto Politécnico de Leiria, vou falar do papel do ensino superior no desenvolvimento de Portugal e, naturalmente, na medida em que o Instituto faz parte do sistema, falarei dele também. Penso que, em primeiro lugar, desejo agradecer o convite para intervir nesta sessão. Desejo também saudar a iniciativa da Comissão de Educação e Ciência da Assembleia da República pela sua importância e pela oportunidade que nos dá para refletirmos sobre o papel do ensino superior no desenvolvimento do país, no momento em que atravessamos uma grave crise económica nacional e internacional. Incluo-me entre aqueles que entendem que, quando falamos no global, mais importante se torna o local, ou seja, o que estamos a fazer aqui, de forma diferente, para minorar o impacto negativo da crise, ou, se quiserem, das crises. Todos sabemos que, quando uma trovoada se abate sobre uma região, não causa danos por igual. Naquelas que se prepararam, naquelas que tomaram as medidas adequadas e atempadas de proteção, o impacto é menor e a recuperação é mais rápida. Temos ouvido recordar, nos últimos dias, que a crise em mandarim se escreve com dois símbolos. O primeiro, que significa risco, e o segundo, que significa oportunidade. Um risco, se nos limitarmos a nada fazer ou a uma atitude reativa. Uma oportunidade, se assumirmos uma atitude proativa, se cada um de nós der honesta e abertamente os contributos que puder e estiver disposto a aceitar os contributos dos outros. É por isso que, neste momento, só considero importante referir os problemas na medida em que tal se mostra necessário para termos a sua correta percepção, porque isso é indispensável para identificarmos os desafios e as oportunidades. O que é pouco importante agora é saber quem são os responsáveis, porque o importante são as causas. O que não é aceitável agora é uma linguagem negativa, porque necessitamos de um discurso positivo. O que é claro agora é que a uma cultura de resistência à mudança temos de opor uma cultura de inovação. Existe, por isso, que neste momento haja capacidade para abordar e questionar de forma aberta o atual desempenho do sistema de ensino superior. É uma altura em que não podemos deixar de referir os problemas, apenas na medida em que enunciá-los corretamente é essencial para encontrarmos as soluções. Não para saber se a responsabilidade é do ministro ou das instituições, ou de ambos, mas para identificar as causas. Sob o tema em debate, uma nova prévia e breve para afirmar que julgo que todos estaremos de acordo que as instituições de ensino superior contribuem desde a sua criação para o desenvolvimento económico e social de um local, uma região ou um país. Todas as instituições de ensino superior geraram desde sempre benefícios económicos para as comunidades em que se inserem, quer através das despesas diretas com a aquisição dos bens e serviços necessários ao seu funcionamento, quer das despesas efetuadas pelos seus alunos, professores e demais funcionários, e dos seus efeitos multiplicadores sobre o emprego e o rendimento. Penso que todos estaremos de acordo igualmente que este será talvez o aspecto menos importante do impacto do ensino superior no desenvolvimento local das regiões e do país. O impacto maior será o efeito multiplicador que exerce sobre a economia e a sociedade em resultado da criação, transmissão e fixação do conhecimento, da transferência e valorização económica, cultural e social do conhecimento, que constitui o núcleo central da missão das instituições de ensino superior. A missão das instituições de ensino superior é hoje muito clara: ensino e formação, investigação, transferência e valorização económica do conhecimento. Outra questão é saber se estão criadas as condições para que as instituições possam cumprir cabalmente a sua missão. Questão importante, porque é na medida em que a cumprem que as instituições irão contribuir para melhorar a competitividade e contribuir para o estímulo do tecido empresarial produtivo. Ora, a meu ver, não estão criadas as condições necessárias para que as instituições possam dar integral cumprimento à sua missão. É consensual que o sistema de ensino carece de reforma. O poder político afirma-o de forma clara desde pelo menos 2001, as instituições são unânimes em reclamá-la. É público que se tem vindo a proceder desde 2005 a uma reforma da legislação que regulava o sistema de ensino superior, exceção feita aos estatutos das carreiras docentes. Tal não significa, porém, que se esteja necessariamente a proceder à reforma do sistema de ensino superior. A reforma não pode ser um fim em si mesma. A reforma há de servir uma estratégia nacional para a educação superior. Sem uma estratégia nacional para o ensino, sem uma estratégia nacional para a educação superior, poderemos ter uma reforma legislativa, mas só por milagre teremos uma reforma do ensino superior. Refiro-me a uma estratégia nacional, não uma estratégia de partido, de governo ou de ministro. Uma estratégia capaz de sobreviver à alternância do poder, que tenha uma visão de médio prazo, que diga claramente onde queremos estar em 2015 ou 2020, que defina claramente os objetivos, que enuncie as linhas de ação e os meios necessários para alcançar os resultados esperados. Temos que saber qual é o destino se queremos escolher o caminho. Podemos mudar de destino durante a viagem, mas não faz sentido pôr-nos a caminho sem sabermos para onde vamos. Aceitar que este quadro se possa manter é aceitarmos o absurdo, porque uma coisa todos nós sabemos: se tivermos presentes os objetivos da Estratégia de Lisboa, o quadro comparado entre Portugal e os países que integram a União Europeia, os demais mercados com que competimos, o nosso atraso é ainda enorme. Para o confirmar, basta que efetuemos um simples exercício de comparação com a nossa vizinha Espanha, que partilha connosco o espaço ibérico, e com a média dos países da União Europeia. Em 2005, a percentagem da população espanhola com idade entre os 25 e os 64 anos, com um diploma de ensino superior, era de 28%. Em Portugal era de apenas 12%. E a média da União Europeia a 19 era de 25%. Se olharmos para as recentes projeções da OCDE para 2005, ou em 2005, a média da União Europeia a 19 deverá ser de 31%, a de Portugal 18% e a de Espanha 45%. Se considerarmos ainda os dados relativos à formação ao longo da vida, revelam um cenário negativo para Portugal, No nosso país, em 2006 e 2007, a taxa era de 4,1%, em Espanha 7,1% e na União Europeia há 25, 23%. Isto não pode deixar de significar que o sistema de ensino superior português tem pela frente uma tarefa só comparável com aquela a que de um ou outro modo soube dar resposta após a Revolução de Abril e até ao princípio deste século. Diria eu, sem necessidade de mais demonstrações, que Portugal necessita de uma segunda revolução na educação e, em particular, no ensino superior, se quiser recuperar o seu atraso de décadas. E acrescentaria que essa revolução terá de ter por objetivo o aumento da qualificação dos portugueses em todos os seus níveis. E no que se refere à educação superior, o aumento das taxas de diplomação no ensino superior, quase quadruplicando-a nos próximos 15 anos, se quisermos atingir os níveis de Espanha e da média da União Europeia. Para o fazer, Portugal terá que ter uma estratégia nacional para a educação superior, capaz de sobreviver à alternância democrática no poder. Dir-me-ão alguns que estamos tão atrasados que não há tempo a perder. Diria eu, para correr, há que parar para pensar, para saber para onde queremos ir. Um primeiro problema que me atrevo a identificar desde já é a ausência de uma estratégia nacional para a educação superior. Causa comum pela qual vale a pena todos trabalharmos, a definição de uma estratégia nacional. O que se tem passado desde 2000 em matéria de produção legislativa é bem elucidativo. Legislação aprovada sem consenso alargado no Parlamento, que se cumpre com a mudança de governo ou até de ministro dentro do mesmo governo. Uma coisa tenho por certa. Enquanto não tivermos definido uma estratégia nacional, só por milagre acertamos nas políticas, sendo certo que na educação, como na economia, as velhas receitas foram irremediavelmente postas em causa. Um segundo problema é a resistência à mudança, que tem caracterizado o ensino superior em Portugal. Essa resistência à mudança com que faz que se julgue que andando para trás, ou seja, readotando políticas anteriores, que já se abandonaram porque o sistema se mostrava incapaz de dar resposta às necessidades do país, pode ser a solução. Essa resistência à mudança tem que dar lugar a uma cultura de inovação, de busca de novas soluções. É neste quadro que situo um conjunto de questões que considero fundamentais para a reforma do sistema de ensino superior. O mesmo vale dizer para o reforço do papel do ensino superior no desenvolvimento do país. Primeira, a adoção de uma estratégia nacional para a educação superior. Segunda, a adoção de um sistema de ensino superior de competências em vez de um sistema binário de instituições assente nas designações. Terceira, o reforço do sistema binário de formações dentro de um sistema unitário assente nas competências. Quarta, a definição de toda a educação pós-secundária como formação superior, reequacionando o sistema de formação e o sistema de graus académicos. Quinta, a alteração do modelo de financiamento, substituindo o atual modelo por um modelo de financiamento por objetivos. Sexta, a reforma da rede de estabelecimentos de ensino superior para que, partindo de uma rede frágil, se possa construir uma rede forte com recursos financeiros adequados ao desempenho da sua missão, com massa crítica de corpo docente e alunos. Sétima, a revisão dos estatutos das carreiras docentes, dando lugar a um único estatuto da carreira docente adequado a um sistema forte de competências que dê garantias de estabilidade ao corpo docente associada ao seu desempenho e que defina o regime da exclusividade pela positiva em substituição da atual exclusividade pela negativa. Algumas notas apenas sobre cada uma destas questões. Em relação à primeira, a Estratégia Nacional para a Educação Superior, acrescentarei apenas algumas palavras ao que já anteriormente disse. A adoção de uma estratégia nacional é fundamental para voltar a centrar as instituições de ensino superior nos fins para que foram criadas. A satisfação de necessidades coletivas nos domínios da formação, investigação e transferência e valorização económica do conhecimento. É fundamental para que as instituições prossigam, de facto, objetivos nacionais que concretizarão, seguindo, é certo, diversos caminhos, aqueles que, no uso da sua autonomia, considerarem mais adequados para o efeito, mas que a sociedade tem o direito e o dever de julgar pelos resultados. Em relação à segunda questão, a adoção de um sistema de ensino superior de competências em vez do sistema binário de instituições assentes nas designações. O sistema binário de instituições, universidades e politécnicos surgiu em Portugal, como todos sabemos, inspirado no modelo criado no Reino Unido em 1968 e que o Reino Unido abandonou em 1993, depois de fortemente questionado desde pelo menos 1988. Alguma doutrina nacional tem justificado a manutenção do sistema binário português com o argumento de que o exemplo inglês deu maus resultados. Não negando a boa fé de quem ainda usa tal argumento, devo confessar que só é possível continuar a utilizá-lo por manifesta desatenção. Na verdade, se é possível encontrar autores, vindos das universidades tradicionais, que inicialmente manifestaram reservas ao regresso a um sistema unitário, essas referências foram desaparecendo à medida que alguns dos anteriores institutos politécnicos se transformaram em algumas das mais prestigiadas universidades inglesas. Aliás, confesso que já desisti de tentar perceber como é que o modelo inglês, que é unanimemente considerado como o sistema de ensino superior europeu que melhores resultados produz, é um mau exemplo. Confesso que não vou muito por esta unanimidade. Veja-se, a este respeito, o posicionamento das universidades inglesas em qualquer dos rankings conhecidos. Aliás, nem é necessário ir tão longe para nos questionarmos. Como referi há pouco, na nossa vizinha Espanha, que partilha connosco o espaço ibérico, em 2005, a percentagem da população com idade entre os 25 e os 64 anos com um diploma de ensino superior era de 28%, ao passo que em Portugal era de 12%. Ou seja, para obter o triplo dos resultados, a Espanha não necessitou de um sistema binário de instituições. Se quisermos vencer o desafio da qualificação dos cidadãos, temos que encontrar novas respostas, apostar nas instituições de ensino superior mais dinâmicas, sejam elas universidades ou institutos politécnicos, apostar na sua qualificação, dar-lhes as condições objetivas para que possam constituir-se uma força de mudança. Temos que apostar num sistema de ensino superior de competências, em vez de tentar perpetuar inutilmente um sistema binário de instituições frágil e desadequado que nos colocou na posição que há pouco referi em confronto com a União Europeia. Referi também que é necessário o reforço do sistema binário de formações dentro de um sistema unitário assente nas competências. Permitam-me que partilhe convosco uma interrogação que muitas vezes faço quando reflito sobre o sistema binário de instituições, universidades e politécnicos, e a defesa que alguns insistem em fazer de que a missão de umas e outras deve ser legal e, de facto, diferenciada. Pergunto-me se há em Vila Real, em Évora, na Madeira ou nos Açores, onde só há universidades, não é necessário para o desenvolvimento daquelas regiões ensino de matriz profissionalizante. E pergunto-me se em Bragança, em Viseu, em Leiria, em Santarém ou Beja, onde só há institutos politécnicos, não é necessário ao desenvolvimento regional ensino de natureza universitária. Ninguém duvida que a resposta só pode ser afirmativa. Pergunto-me também que significado terá para alguns a declaração de Bolonha quando expressamente afirma, e cito, o grau atribuído depois do primeiro ciclo deverá ser pertinente para o mercado de trabalho europeu com um nível apropriado de qualificação, sem distinguir universidades ou institutos politécnicos. O sistema binário de formações, que hoje é assegurado por institutos politécnicos e universidades, com reserva legal e administrativa, é certo, e algumas formações para estas últimas, o sistema binário de formações, repito, não está em causa. O que está em causa é saber se devemos ter um sistema de ensino superior de competências ou um sistema de ensino superior assente nas designações das instituições, o que não é muito claramente a mesma coisa. Referi também que é indispensável definir toda a educação pós-secundária como educação superior, reequacionando o sistema de formação e o sistema de graus académicos. Assinalo como fortemente positivos os cursos de especialização tecnológica, que, como se sabe, são cursos com um plano de formação com um número de créditos compreendido entre os 60 e os 90 ECTS, cuja duração global corresponde ao número da ECTS, ou seja, a 2 ou 3 semestres organizados em 2 partes, uma parte letiva e uma parte de formação em ambiente de trabalho. O curso de especialização tecnológica é legalmente definido como uma formação pós-secundária não superior, que visa conferir qualificação profissional de nível 4. Esta definição, pela negativa, situando-o algures num limbo entre o ensino secundário e o ensino superior, deve ser claramente repensada. Creio que a duração mais adequada, segundo a avaliação que fazemos, seria de 2 anos, dos quais 6 meses deveriam decorrer em ambiente de trabalho, e que esta formação deveria ser considerada, sem equívocos, formação superior de curta duração. No que respeita ao sistema de graus, considero que Portugal devia ter em conta o seu enquadramento no espaço ibérico. É sabido que o sistema de graus adequado ao processo de Bolonha, adotado por Espanha, é de 240 créditos para o primeiro ciclo e de 60 a 120 para o segundo ciclo. Ora, o primeiro espaço em que Portugal compete é o espaço ibérico, e a adoção de um sistema de graus não convergente não me parece que em alguma coisa possa beneficiar o país. É uma questão que suscito por razões acrescidas. Hoje é unanimemente reconhecido que uma das principais consequências do encurtamento dos cursos de licenciatura para 3 anos é, ou foi, o desaparecimento nos planos de estudo dos estágios curriculares, que permitiam ao aluno a aplicação dos conhecimentos adquiridos em ambiente de trabalho. Esta situação já foi, de algum modo, reconhecida com as alterações introduzidas ao Decreto-Lei 74 de 2006 pelo Decreto-Lei 107 de 2008, ao determinar que nos 24 meses após a obtenção do grau, os alunos beneficiam dos mesmos direitos dos demais alunos da instituição, incluindo os benefícios da ação social, nomeadamente a bolsa de estudo, independentemente do estágio ser ou não remunerado. Melhor era assumir a necessidade de avaliar o modelo, para que, com base nessa avaliação, se possam tomar as medidas que se mostrarem mais adequadas. Quanto ao modelo de financiamento do ensino superior, o atual modelo assenta essencialmente em valores quantitativos, ou se quiserem, em critérios quantitativos, número de alunos, número de professores, remunerações efetivas, é, em minha opinião, dos principais responsáveis pela desregulação do ensino superior. As instituições, para assegurarem o seu financiamento, seguir uma política de crescimento de cursos e de alunos, independentemente de disporem ou não dos recursos humanos e materiais adequados. Adotaram-se as designações mais apelativas, independentemente de se mostrarem as mais adequadas face ao núcleo central da formação. Criaram-se cursos só porque noutras instituições revelavam capacidade para atrair alunos. Proponho que o atual modelo seja substituído por um modelo de financiamento por objetivos, plurianual e contratualizado, adequado aos objetivos fixados e definidos por cada e para cada instituição, e aos recursos adequados para os concretizar. A expansão da rede de estabelecimentos de ensino superior não obedeceu a critérios de adequabilidade e de necessidade do sistema de ensino superior, mas essencialmente a critérios de oportunidade eleitoral, como facilmente se percebe pelos momentos em que as últimas fases de expansão ocorreram. O resultado é uma rede dispersa, frágil e sem massa crítica. A reforma da rede de estabelecimentos de ensino superior é absolutamente essencial se não se quiserem pôr em causa todo o sistema de ensino superior, não só por razões de recursos financeiros, que o Estado poderia suprir se dispusesse de meios para o efeito, mas essencialmente por razões de qualidade. A reforma da rede de estabelecimentos de ensino superior que urge deve, a meu ver, ser feita no quadro de uma estratégia nacional para o ensino superior de que Portugal necessita. O estudo de avaliação do sistema feito pela OCDE é um bom ponto de partida para a reflexão que tem que ser feita, mas não é mais do que isso e seria, a meu ver, um profundo erro se nesta matéria houvesse confusões. Cabe-nos a nós, Portugal, políticos, instituições, todos os cidadãos que desejarem contribuir, definir que visão queremos para o ensino superior em 2015 ou 2020, que objetivos devemos definir e como os vamos atingir. A reforma, como atrás disse, não é um fim em si mesma, é um meio. A revisão dos estatutos das carreiras docentes é essencial para ganhar as pessoas para a reforma do ensino superior. É necessário criar condições para a automotivação, e é indispensável que haja um corpo docente estável. a persistência da precariedade do corpo docente dos institutos politécnicos, onde cerca de 85% dos docentes se encontra com contratos de duração variável entre 3 meses e 2 anos, descartáveis, envergonha o Portugal de Abril e faz do Estado um exemplo vergonhoso para os demais empregadores. Entendo que é indispensável a urgente revisão dos estatutos da carreira docente, cuja ausência em violação de legislação que a impõe impede a mudança nos escalões de remuneração e a progressão na carreira. Entendo que os dois estatutos devem dar lugar a um único estatuto da carreira docente, que dê garantias de estabilidade ao corpo docente associada à avaliação do desempenho e que substitua a atual exclusividade pela negativa por um regime de exclusividade pela positiva. Enunciei até agora um conjunto de medidas-causas que, a meu entender, podem contribuir para criar condições que permitam às instituições de ensino superior o integral cumprimento da sua missão e ser sujeitos ativos do desenvolvimento económico, social e cultural do país. Uma última nota para salientar a necessidade de uma mudança de atitude dos diversos atores do sistema, poder político, responsáveis das instituições, professores e demais funcionários, alunos, sindicatos, empresas, cidadãos. Não pode fazer sentido o apego às mesmas práticas num mundo em que as realidades em muito pouco tempo mudaram de forma drástica e a realidade se tornou outra. É necessário mudar a atitude, é necessário mudar a linguagem. Não importa agora o que era, importa o que é. Há que estar disponível para novas soluções, porque são novos os problemas. E há que perceber, governo incluído, que sozinho ninguém encontrará soluções. Muito obrigado.
Muito obrigado, professor Luciano Almeida. Eu abriria então agora um espaço de intervenção. Obviamente poderemos depois ter no final um comentário dos nossos dois oradores, mas a ideia, mais do que lançarmos até um debate, é também colher um conjunto de outras opiniões que obviamente serão valorizadas e serão tidas todas em conta e certamente serão muito úteis ao grupo de trabalho que depois terá de fazer um relatório sobre este aspecto. Eu sei que penso que há um microfone na sala. Pedia só que, para efeitos de gravação, uma vez que está a ser gravado, que se identificassem no início de cada uma das intervenções.
Conceição Alves Pinto, estou aqui a representar a Federação Nacional dos Sindicatos de Educação. Sou professora catedrática da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Eu gostava de pedir ao Dr. Rogério Carapuça quais são as possibilidades de aprofundar um pouco mais ou de ter acesso a algumas coisas que disse e que acho de extrema importância, nomeadamente o facto de as universidades estarem a produzir diplomados com perfis sociopessoais bastante diversos. Acho que nós, professores, precisamos de ser confrontados com isto e de refletir exatamente isto, porque toda a gente diz que as universidades não devem só formar técnicos. Cada universidade faz o que pode, cada equipa de professores faz o que pode, não tem dúvida, mas muitas vezes não temos indícios do que é que estamos a produzir para além da matemática, da física ou das várias disciplinas que lecionamos. Portanto, a esse nível, eventualmente não é tanto pedir que desenvolva mais aqui, mas qual é a possibilidade de ter acesso a mais coisas, eventualmente também por questões pessoais. Sou professora de Sociologia da Educação e, portanto, há aí elementos preciosíssimos daquilo que falou e agradeço muito a sua intervenção. Muito obrigada.
Senhora professora, é muito fácil. O meu endereço de mail é rogério.carapuça@novabase.pt. Se me quiser enviar um e-mail, eu arranjarei forma de ter uma conversa com a nossa equipa de recrutamento, que são as pessoas com quem eu preparei esta apresentação, e a partir daí logo se vê como é que podemos colaborar. Rogério.carapuça, naturalmente sem cedilhas nem acentos, @novabase.pt. Obrigado.
Eu perguntava se mais alguém deseja fazer uma intervenção, um comentário. Aqui, Sr. Presidente.
Muito boa tarde aos dois preletores. A minha questão dirigia-se mais para o professor Luciano Almeida sobre a experiência que a sua instituição tem no que diz respeito aos cursos de especialização tecnológica. Na sua ótica, qual é a importância que este nível de formação pode ter ao nível da formação pós-secundária e também se a sua instituição ou do conhecimento que tem da sua experiência como coordenador dos, como já foi coordenador dos reitores dos politécnicos, sobre os maiores de 23 anos, portanto a entrada no ensino superior desta faixa etária. Qual é a avaliação que faz e as perspectivas em termos de acesso, divulgação, junto das diversas camadas populacionais a quem estes níveis poderão ser uma saída para a sua qualificação?
Muito obrigado pelas duas questões que me colocou. Relativamente aos cursos de especialização tecnológica, eu gostaria de referir o seguinte. Como é sabido, esta formação, no que diz respeito às instituições de ensino superior, teve a sua primeira experiência, se a memória não me trai, na Universidade de Aveiro. Ela só veio a ser reconhecida de forma autónoma para o ensino superior já em 2005 e, portanto, digamos, o crescimento desta oferta promovida exclusivamente por instituições de ensino superior, digamos, tem a sua principal fase de incremento a partir de 2005. A experiência que temos no Instituto Politécnico de Leiria, eu diria que é uma experiência fortemente positiva. Nós temos neste momento, ou melhor, tínhamos a 31 de dezembro de 2008, se a memória não me trai, 1.468 alunos nos cursos de especialização tecnológica. Se quisermos ter uma ideia do que este número representa no conjunto do Instituto, eu diria que um pouco mais de 10%, na medida em que o Instituto neste momento tem cerca à volta de 11.300 alunos em todos os, digamos, em todas as áreas que intervêm. A intervenção do Instituto, e digamos, por isso transmite mesmo a experiência, a intervenção do Instituto nas várias áreas de formação neste domínio é feita tendo em linha de conta aquilo a que eu chamaria três princípios. Primeiro, só criamos um curso de especialização tecnológica numa área onde esteja identificada a necessidade de formação ou nos seja identificada a existência de necessidade de formação a curto ou médio prazo. Isto significa que alguns cursos de especialização tecnológica foram criados para suprir necessidades que estavam identificadas em determinados setores industriais. Nós fizemos 9 estudos abrangendo os nove principais setores de atividade no distrito. Criámos cursos para responder a necessidades que nos foram colocadas por algumas empresas em concreto, ou seja, que desejavam iniciar uma determinada atividade ou que previam a expansão dessa atividade e necessitavam de quadros intermédios qualificados. Portanto, criámos cursos de especialização para responder a essas necessidades e criámos-los, obedecendo todos eles a um princípio que era os cursos abriam quando fossem necessários e encerrariam quando deixassem de ser necessários. Mantemos rigorosamente esta política, o que, digamos, e a manutenção desta política não é contraditória ou não impede o crescimento desta área de formação. Para dar uma ideia ou partilhar uma informação, decorrem agora as candidaturas para a entrada, digamos, de março. Neste momento tudo indica que o número de alunos se virá a situar a partir de março entre os 1.700 e os 1.850 alunos. Se assim for, o FORSET, ou seja, a estrutura que criámos no Instituto, que é responsável por esta formação, tornar-se-á na segunda escola do Instituto. Portanto, é uma área de formação que é particularmente relevante, é particularmente importante para a região, porque forma diretamente, forma quadros qualificados intermédios e forma para responder a necessidades já identificadas ou a necessidades que, digamos, se podem antecipar. E eu diria que é um sucesso, quer na procura, quer nos resultados. Dois aspectos que entendemos que deveriam ser reponderados ou que, e que poderiam resultar ou deveriam resultar de uma avaliação dos cursos de pós-secundários não superior. Primeiro, claramente, a duração. Ou seja, consideramos que poderia ser muito... Era seguramente mais importante para os alunos. Era seguramente muito mais importante para as empresas se o período de formação fosse alargado em mais um semestre, permitindo um fortalecimento das competências básicas, ou seja, o fortalecimento dos conhecimentos. Daí que há pouco tenha falado que deveria, ou pelo menos deve estudar-se, se há alguma coisa que eu não tenho, é verdade feita relativamente a coisa em cima nenhuma, mas deveria estudar-se, digamos, de forma muito séria, se avaliar estas formações e ver se efetivamente a duração não deveria ser alterada. Um segundo aspecto que me parece que poderá ter um efeito fortemente positivo nestas formações é se elas forem definidas pela positiva. Esta coisa de se chamarem pós-secundárias não superiores, ou seja, que as coloca numa coisa que nós não sabemos o que é, eu sei que, enfim, para os crentes há um espaço antes de chegar ao céu que é o limbo. Bom, já não há. Ou seja, já nem para eles. Bom, ora bem, esta espécie de limbo, eu diria que não interessa rigorosamente a ninguém. Portanto, manifestamente, era importante que se não é secundário, ou melhor, se é pós-secundário, que se diga claramente o que não se defina pela negativa. No que diz respeito aos maiores de 23 anos. A propósito, os maiores de 23 anos... Eu recordei, quando a questão me foi posta, a última conferência que, penso que foi a última que a Comissão de Educação e Ciência aqui realizou, uma audição, aliás, que era precisamente sobre as qualificações, as novas oportunidades. Eu diria que o M23, como nós lhe chamamos, maiores de 23 anos, como as novas oportunidades, é um processo que, pela sua particular importância, deve ser permanentemente acompanhado. Ou seja, deve ser permanentemente acompanhado. Eu diria que constituem, em minha opinião, de facto, uma nova oportunidade. Ou seja, uma segunda oportunidade, se quisermos. Mas, precisamente porque se traduz numa segunda oportunidade, eu diria que, muito facilmente, quem entenda que ninguém deve ter segunda oportunidade, destrói quer um instrumento, quer o outro, se não houver garantias de qualidade deste processo. Daí que em minha opinião, sendo eles fundamentais, é absolutamente essencial que tenham um acompanhamento permanente. Ou seja, que se garanta que não se permite que ninguém ceda ao facilitismo. Não vou falar nada nas novas usagens. Vou falar no M23 e vou falá-lo com, usando a linguagem que eu acho que neste caso deve ser usada. E precisamente porque considero que é um instrumento fundamental, é um instrumento que não pode ser perdido. E usá-lo mal é pô-lo em causa, em minha opinião, definitivamente. É evidente que para um bom número de instituições, e sou absolutamente incapaz de colar isto, seja ao público, seja ao privado, ou seja, há instituições públicas e privadas que utilizam bem a via, mas há instituições públicas e privadas que a utilizam mal, é evidente que há instituições públicas e privadas que encontraram aqui uma outra via para, digamos, manter o número de alunos com ou sem qualidade. Eu, por exemplo, confesso que tenho dificuldade em aceitar que uma prova de maturidade para acesso por esta via possa constituir numa preleção sobre um tema feita de manhã e uma prova realizada à tarde sobre o mesmo tema em que se permita ao aluno levar os apontamentos da manhã. Portanto, eu acrescentaria que o M23, em minha opinião, é fundamental para garantir uma segunda oportunidade. Substitui, eu diria, substitui com muita vantagem os exames ad hoc, que era uma espécie de enfim, eu falo com alguma à vontade em relação a eles, porque não existindo onde eu residia na altura, ou não tendo eu possibilidade face ao trabalho que à minha vida profissional, possibilidade de frequentar o ensino secundário noturno, recorri a essa via para acesso à Universidade de Lisboa. Portanto, posso avaliar por experiência própria o modelo anterior e não me parece que seja um modelo que deva ser reproduzido. Mas também não tenho dúvidas nenhumas que o M23 terá os dias curtos se continuar a ser usado da forma como está. Deixem-me agora só uma nota para terminar isto. E um pouco ligada àquilo que vos disse. As reflexões que tenho feito em relação ao ensino superior nestes últimos tempos, sentindo-me eu corresponsável ou responsável por tudo quanto possa dizer de bom ou de mal, porque sou um dos atores do sistema, mas uma das coisas sobre as quais refleti do contacto, aliás, ou até do dia-a-dia na instituição, é o forte, e com isto vou terminar, é o forte receio que nós temos à mudança. Nós estávamos habituados a uma plataforma de estabilidade e o mundo hoje substituiu a plataforma de estabilidade por um barco num mar mais ou menos tormentoso. É extremamente difícil nós aceitarmos que o equilíbrio deixa de ser, o nosso equilíbrio e o equilíbrio coletivo deixa de ser feito numa plataforma estável para ser feito em cima do convés de um navio. Mas eu diria que tenham paciência, vai mesmo ter de ser feito em cima do convés do navio, porque eu penso que o regresso às plataformas estáveis está posto fora de causa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Professor. Eu sabia que não me ia desiludir e que ia falar também da experiência do Instituto Politécnico de Leiria. Eu tenho já a inscrição do deputado Pedro Duarte. Eu pedia que, se mais alguém já se inscrever, tenho mais duas, porque temos de terminar, já estamos um bocadinho a ultrapassar a hora. O Sr. Deputado Pedro Duarte, depois já passamos para mais.
Obrigado. E muito bom dia. É uma questão muito concreta, direcionada até para salvaguardar o ping-pong para o Dr. Rogério Carapuça. E que tem a ver com o seguinte, eu só trouxe aqui uma exposição, de resto muito interessante, da ótica do empregador, digamos assim, para aquilo que é hoje o nosso retrato do nosso ensino superior. Eu queria pedir-lhe, se eventualmente for possível, se consegue dar uma outra visão, trazer-nos uma outra abordagem do ensino superior, e que passa pelo seguinte: o ensino superior, como todos sabemos, tem como uma missão fundamental, evidentemente, formar recursos humanos a todos os níveis, que me dispenso aqui de elencar, mas é também, julgo eu, consensual na nossa sociedade que as instituições de ensino superior, universidades e politécnicos têm, são centros de saber, centros de excelência, centros de investigação, muito relevantes, e que podem dar um contributo também a esse nível a toda a sociedade, particularmente aos players económicos que estão no mercado, digamos assim. E, portanto, eu pedia-lhe que tentasse aqui trazer qual a sua experiência, do ponto de vista da interação com as instituições de ensino superior, a este nível, e portanto em sistemas de recursos, outro tipo de serviços, de investigação, etc., que as instituições de ensino superior também proporcionam hoje em dia, e se acha que aqui também há um caminho a percorrer ou não para podermos, no fundo, viver todos um bocadinho melhor também nesta realidade. Muito obrigado.
Muito obrigado. Ouvimos então agora as três questões e depois, no fim, faríamos um curso de encerramento.
Pronto, o tempo realmente é muito reduzido. Eu também achei muito interessante a perspectiva do empregador que o Dr. Rogério Carapuça apresentou. Falou naquela questão muito interessante e um bocadinho preocupante, terá que ter a sua resolução, que é o ajuste do perfil dos licenciados às necessidades dos empregadores. Portanto, as universidades não fazem marketing porque também não se apercebem muito bem da potencialidade do que têm. Os empregadores também têm essa noção. Portanto, com certeza que vai ser necessária uma evolução, e pela proximidade que têm às instituições universitárias, com certeza que dará colaboração nesse aspecto. Outra questão interessantíssima é os perfis comportamentais. Portanto, já foi aqui essa questão levantada. Eu acho que as instituições todas que, no fundo, gostavam de formar pessoas com um perfil característico, vão estar muito interessadas nesse tipo de informação. O que é que contribui, muitas vezes, é um conjunto de fatores, não se percebe muito bem, e, portanto, aí está o diálogo com os empregadores, pode conseguir definir-se um bocadinho gestões a esse nível. Depois, até pela sua experiência, se calhar pedir-lhe só um pequeno comentário em relação a isto. A questão da melhor visão sobre o mundo dos graduados em engenharia. Eu estava muito bem perceber, não sei se querem indicar mais qualquer coisa, mas isto a sua reserva, porque não sabe ainda muito bem o que é que isto será devido, não sei se quererá comentar, mas talvez essa questão da falha ou da redução de cultura geral e cívica, se calhar pela experiência universitária que tem, consegue pelo menos dar-nos alguma ideia do que é que acharia que se está a perder e como é que poderia ser revertida um bocadinho esta tendência. Obrigada.
Muito obrigado, tínhamos só aqui uma questão final. Eu peço só que, para efeitos de gravação, que se identifiquem no início da intervenção. Muito obrigado.
Rui Teixeira, Presidente do Instituto Politécnico Miguel do Castelo e Vice-Presidente do Conselho Coordenador dos Institutos. A minha pergunta também, uma primeira era uma afirmação, se me fosse permitida à mesa, é que foi aqui possível concluir à saciedade que o ensino superior em Portugal, nomeadamente a sua localização regional, tem permitido indiscutivelmente que as estruturas de ensino superior sejam um ativo mais importante em relação aos elementos das regiões. E isto não pode ser esquecido em qualquer reforma absolutamente necessária, como o professor Luciano Almeida disse. A segunda, eu fiquei encantado com a exposição do professor Carapuça, permita-me esta expressão, só peca por uma questão que há de perceber que eu coloco a partir da minha função. 50% dos alunos do ensino superior em Portugal não estão no seu estudo, ou quase 50%. 50% dos alunos do ensino superior em Portugal, ou quase 50%, não estão no seu estudo, que são os alunos oriundos do Politécnico, que são entidades cujo perfil global tem vindo indiscutivelmente a crescer nas derivas todas que se queira. Alguns dizem que é na deriva universitária, mas os outros também estão na deriva politécnica. Vamos ter que nos entender também sobre isto, num regime binário. E isso, do meu ponto de vista, pecam, mas não é para assinalar o seu pecado, que eu vinha público. Era por uma outra questão que me considero importante. É convidá-lo, honestamente, com o ajudo do Conselho Coordenador dos Estudos Politécnicos, que desde já, tanto eu como o Sr. Presidente está aqui ao meu lado, manifestámos em últimas instâncias, que englobe o Politécnico, porque pela malha fina como está a fazer esse estudo, teria muito interesse, e se calhar provavelmente seria muito útil para o país, que o Sr. Professor, com a experiência que tem, e sobretudo a sua experiência dupla e híbrida, como disse no início, teria certamente conclusões profundamente interessantes. Muito obrigado.
Muito obrigado. E como agora sem limbo o pecado é uma coisa um bocadinho mais grave, eu passava já a palavra ao professor Rogério Carapuça para responder a estas questões que foram levantadas.
Muito bem. Bom, relativamente ao seu deputado Pedro Duarte, eu não me referi de facto a essa área porque
em 20 minutos a gente não consegue referir-se a tudo, mas aquilo que lhe posso dizer da experiência que nós temos é que hoje existe, de facto, uma contribuição por parte não só das instituições de ensino superior, mas dos laboratórios, dos institutos de investigação, das diversas entidades de relação que trabalham na relação universidade-empresa, digamos assim. Vimos há bocado o caso do Instituto Pedro Nunes. Existe hoje uma maior diversidade, existe hoje, digamos, uma maior proximidade dos graduados aos temas do empreendedorismo, aos temas da inovação, aos temas da relação com as empresas, e portanto eu acho que o tecido português hoje em dia, na sua matriz de ensino superior, é capaz de produzir pessoas que inovam, que criam as suas empresas, que se inserem no mercado de trabalho de uma forma, eu diria, bastante mais complexa, diversa e interessante e produtiva para o mercado do que aquilo que acontecia, eu diria, há 15, 20, 25 anos atrás. Portanto, sem dúvida que eu acho que nessa área nós melhorámos muito, mas obviamente não trago a análise quantitativa que poderia transformar este comentário num pouco mais factual. Mas acho que sim, acho que isso tem inevitavelmente acontecido. Relativamente aos perfis, aquilo que nós identificamos nas nossas entrevistas de recrutamento e na conversa que temos com as pessoas, etc., é que as pessoas se situam muito o desenvolvimento do seu perfil para entregar a um recrutador em termos das suas experiências profissionais. Tentam discutir connosco essencialmente aquilo que fizeram na sua vida. Aliás, um comentário geral, a gente fala muito de talentos, mas realmente as empresas não procuram talentos. As empresas procuram experiência, que são coisas muito diferentes. Ou seja, as empresas, quando recrutam pessoas, não estão propriamente a ver quais são as áreas em que essa pessoa pode dar uma maior contribuição à empresa, pode ter esta faceta que tem ou mais ou menos desenvolvida. O que as empresas procuram nas pessoas é a experiência que eles tiveram nos últimos anos. Tive 5 anos na empresa tal e fiz isto e fiz aquilo, liderei isto, fiz aquilo, consegui aquilo. E portanto, toda a lógica do recrutamento está feita numa lógica de experiência e não numa lógica de talento, o que é um defeito, confesso. Mas é um defeito do mercado, eu diria. Também da forma como as pessoas se apresentam a ele, mas essencialmente é um defeito de quem procura. Nós o que notamos é que, efetivamente, as pessoas oriundas do sistema de ensino superior focam-se muito e especializam-se muito nas suas áreas de competência técnica específicas, e o que notamos menos são as pessoas interessadas em discutir os problemas do mundo, em discutir o que se passa à volta deles, em ter uma consciência cívica diferente, ou seja, perceber como é que o país funciona, como é que as instituições do país funcionam, como é que se devem relacionar com essas instituições, que contribuição é que o cidadão deve dar para a construção do seu país, etc. Nós vemos essas preocupações mais esbatidas quando comparadas com as competências técnicas. Ou seja, as pessoas acreditam que se souberem a tecnologia X, Y ou Z e se provaram que tiveram experiência no projeto H, W, não sei o quê, vão ser recrutadas, independentemente de terem os valores X ou Y nas características pessoais Z ou H. Quer dizer, eu acho que as pessoas acham, e de facto têm razão, que as empresas essencialmente procuram experiência. E, portanto, esse filtro é colocado e as pessoas orientam o seu currículo para passar nesse teste. E preocupam-se menos, quer nas entrevistas, quer na sua própria formação pessoal, nas coisas que eles acham que vão ter menos impacto na sua entrada no mercado de trabalho. E penso que essa é a razão. Mas nós podemos, de facto, e temos base estatística para isso, e outros empregadores grandes terão base estatística também para isso, para trabalhar com as universidades, para conseguir gerir esses perfis. E acho que isso é, de facto, uma coisa que se pode fazer. Relativamente ao ensino politécnico, de facto, eu disse no início, nós, confesso, temos procurado, essencialmente, as pessoas à saída da universidade. E sabe porquê? Por razões meramente históricas, ou seja, as pessoas que hoje procuram pessoas na nossa organização, que não sou eu, são os responsáveis de todas as unidades de trabalho, estiveram na universidade e conhecem esse produto, conhecem menos bem o produto que são os politécnicos. E, naturalmente, tenho todo o prazer em conhecer o sistema melhor e aceitarei o convite que me fizerem, podemos falar um pouquinho à hora do almoço, mas é necessário que as nossas pessoas que estão na nossa organização, efetivamente, a recrutar, tenham esse conhecimento, e ele está distorcido pelo facto dessas pessoas virem do sistema universitário. E é um pouco isto. Aproveitando, talvez, a minha aqui os meus 2 ou 3 minutos, se o Presidente da Mesa me permitisse, eu faria só um comentário que me foi sugerido pela intervenção do professor Luciano de Almeida, e que é um comentário sobre estratégia e execução. O nosso ADN, como portugueses, tem determinadas características que são boas, determinadas características que são menos boas. E uma das que a gente tem menos boa é que nós gostamos muito de fazer discussões estratégicas que nunca terminarão, e somos relativamente maus na execução. Ou seja, nós somos maus a montar sistemas que funcionam com excelência, a medir como é que esses sistemas funcionam e a corrigir a forma como esses sistemas funcionam. E somos muito bons a fazer discussões estratégicas intermináveis, que nunca terminarão, não é? Por definição. E, portanto, sendo certo que eu concordo que nós temos que saber para onde é que caminhamos antes de começar a caminhar, as empresas também têm esse problema e, em geral, aquilo que resulta é nós fazermos, de facto, uma discussão estratégica sumária, e quando eu digo sumária, estou a falar de semanas, não estou a falar de anos, e começar a executar a partir de uma estratégia que se definiu. Se vier a mostrar que essa estratégia tem que ser corrigida com base no avanço que estamos a obter, então a gente muda a estratégia. O que não se pode fazer é parar tudo à espera que se defina a estratégia ideal, porque ela nunca vai existir, porque as pessoas nunca vão estar de acordo com qual é que é a estratégia ideal e porque assim nunca mais se começa a caminhar. E, portanto, acho que o nosso problema em Portugal é essencialmente no domínio da execução e não é tanto um problema de posicionamento estratégico ou de forma de posicionar as coisas estrategicamente. Um detalhe também importante. A resistência à mudança é algo que tem a ver com o homem. Ou seja, o homem resiste à mudança na medida em que tem a necessidade de fugir para a sua zona de conforto, e em todos os sítios onde há homens há resistência à mudança. E, portanto, é necessário que os responsáveis pelos sistemas, e o sistema de ensino superior é um sistema, encontrem modelos de governo das instituições que permitam ultrapassar as dificuldades de resistência à mudança que vão existir. Se nós tivermos um modelo de governo que permita que a gente esteja sempre a alterar tudo e mais alguma coisa, vamos dar a origem a que quem queira resistir à mudança tenha mais instrumentos. Porque resistir à mudança, toda a gente vai sempre resistir. Não há ninguém que não resista à mudança. As organizações têm a funcionar de acordo com sistemas que sejam menos vulneráveis a quem queira tirar partido das características do próprio sistema para resistir à mudança. Quando nós temos conselhos científicos com plenários de 300, 400 pessoas, que existem nas universidades, quando nós temos órgãos eleitos em que cada um pode ficar com uma orientação resultante dessa eleição que contraria a orientação do outro, obviamente que o mais provável é que haja um grande movimento browniano, ou seja, muito movimento e nunca mais sai do mesmo sítio. Ora, a organização e a criação de equipas executivas não é contrária à democracia, porque a democracia pode funcionar em tempo de escolha de quem é que são os responsáveis, mas depois na execução a gente tem que ter equipas que funcionem e que não passem o tempo a contrariar-se umas às outras. Portanto, nós não discutimos hoje isso aqui, mas o modelo de governo é fundamental e tem existido alterações legislativas que colocam este tema na ordem do dia. O tema do modelo de governo do ensino superior, o tema do modelo de governo do nosso sistema de ciência e tecnologia é fundamental para que a gente gaste a maior parte do tempo a executar e não a discutir sempre à volta dos mesmos temas que nunca estão refeitos e que nunca estão resolvidos, porque essa é uma característica do ADN dos portugueses.
Muito obrigado, e com esta intervenção encerramos o painel da manhã. Encontramos aqui de novo às 14h30 da tarde. Até já.